Gamescare, há 2 anos cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pra Viagem. Aí nós estávamos basicamente há 5 meses sem trazer um episódio do Pra Viagem para vocês, né? Porque a gente teve uns problemas.
Quase podcast do Minicast.
Tivemos uns problemas aí de logística, pode-se dizer assim, Marcel?
Sim.
O senhor mudou.
O senhor mudou?
Eu mudei também. Então, nós dois estamos num novo endereço. A boa notícia é que estamos mais próximos.
O preço do Uber diminuiu para 1/3.
1/3 do valor do Uber. Olha só que maravilha. Então, 1/3 do valor do Uber. E o tempo que o senhor demora para chegar aqui também.
Não, com certeza. Nossa, com a mais absoluta certeza. Dá para contar a história da minha vida no Uber antes, certo? O que é engraçado, porque a gente já encontrou o Uber que já assistiu o Minicast. E agora a gente não tem mais essa coisa. Eu entro no Uber e muito rapidamente eu tô aqui já. Não dá tempo de fazer amizade com o Uber.
O senhor está um pouco desapontado, porque não tem aquele tempo hábil para o senhor trocar uma ideia com o motorista, para o senhor discutir sobre as relações de mercado. Como a Nintendo está com as vendas do Switch, Marcelo? O senhor não tem mais esse tempo hábil para conversar com o motorista? O senhor ficou triste, foi isso?
Tem esse problema, mas você também pode pegar o veículo, o seu Jardel, né, que tá dirigindo, e aí o cara fala assim, só joga o FIFA, né?
Só joga o FIFA. É uma possibilidade também. E já que eu toquei nessa brincadeira aí da Nintendo, Marcelo, tem um fato interessante aqui pra gente começar o nosso bate-papo. O senhor sabia que o senhor Red, que é o ex-presidente da Nintendo dos Estados Unidos, ele, assim que ele tomou posse na presidência, você lembra que época que foi?
2004, 2005?
2005, por aí, eu também não tenho certeza da data, mas alguma coisa aí por volta de 2004, 2005. O senhor sabia que assim que ele tomou posse lá como presidente da Nintendo da América, ele teve que travar uma briga aí com o pessoal de lá, porque eles estavam querendo alterar o logotipo da Nintendo, aquele clássico que a gente conhece, o vermelhinho. Sabia disso?
Seria mais ou menos como tirar o castelo do centro do parque da Disney, né?
Então.
É um negócio assim que não tem nem o que você... de 2006 a 2019.
Perfeitamente. Então, a partir de 2006, que foi quando ele entrou na presidência, ele já teve aí que vamos dizer assim, defender com unhas e dentes aí para que o logo tradicional que nós conhecemos e nós gostamos tanto permanecesse, porque o pessoal estava querendo trocar.
E você sabe por que eles estavam querendo trocar esse logo?
Olha, eu ouvi dizer que eles estavam achando que o logo remete a produtos infantis.
Perfeito. A Nintendo já havia tentado modernizar esse logo na década de 90, mas sem alterá-lo, apenas escrever grafite em volta dele ou apresentá-lo de uma forma mais, vamos dizer assim, mais jovem, durante aquela fase que ela fez o Play It Loud. Lembra?
Sim, Super Nintendo.
Super Nintendo, Game Boy Color. Então, Play It Loud e tal, e ela tentou dar aquela coisa. No Brasil, nós tivemos um outro desenho em volta desse logo, que foi o Nintendo ou Nada.
Nintendo ou Nada, que foi uma propaganda clássica aí que a Playtronic, na época, estava trazendo para o mercado brasileiro. Essa coisa do Play It Loud, cara, eu lembro muito bem, eu tenho muita lembrança de quando você abria, por exemplo, uma caixa de Super Nintendo, e tinha lá, por exemplo, a propaganda do Donkey Kong Country, que era o chamariz do videogame, né, na época.
Sim.
Era o jogo que estava basicamente bombando aí no Super Nintendo. E tinha a propaganda do Donkey Kong escrito Play It Loud, tinha a propaganda do Super Metroid escrito Play It Loud. Então, tipo assim, já que você vai jogar, joga isso com volume alto, meu filho, né?
Detona,
aquela coisa aí.
Joga isso, depois pega seu skate.
Exatamente.
Sai por aí, destrói bicicleta.
Eles estavam tentando fazer um contra-ataque com a campanha da Sega da América, aquela coisa do do Genesis Dust, que o Mega Drive é o videogame descolado pro jovem, pro adolescente espertalhão e tal.
É um fator que, ademais a Play It Loud ser uma série de propagandas muito interessantes, a Sega sempre soube fazer a propaganda, vamos dizer assim, mais no nervinho.
Tipo, mais no calo.
É, tipo, tem aquela propaganda do Streets of Rage 2, em que tem um menino que ele é nerd, ele começa a ser cutucado na orelha, assim, pelos bullies.
Uhum.
E aí, porque ele joga Streets of Rage 2, ele vai lá e rebenta os bullies, assim, joga os cookies, né? E aí os caras vêm trazer cookie pra ele, ele fala, joga os cookies longe, fala, eu não falei que eu queria com chocolate? Né? Porque se você jogar Streets of Rage 2, você vai aprender a dar porrada nas pessoas.
É, tipo, né, você jogando Streets of Rage 2, você é tão legal, mas tão legal, que os bullies vão parar de te encher o saco.
Você entendeu? Embora nós não podemos reclamar, as propagandas da Tectoy foram um pouco mais brandas, mas preste atenção, porque ele é quase supersônico, ela é icônica demais, ela é muito boa.
A lembrança que eu tenho da primeira propaganda do Sonic the Hedgehog em revistas de videogame aqui era assim: oi, tchau. Essa pra mim é clássica.
É, uma página em branco, oi, e a outra página em branco.
É, aí tinha o rastro de corrida e lá na ponta direita o Sonic já, tipo, quase indo embora da página, de tão rápido que ele é. Então, tipo assim, oi, tchau. Não deu nem tempo de falar oi, já tô falando tchau, porque ele é o ouriço supersônico mais rápido do mundo e tal, né?
Nós vamos voltar pra falar das nossas impressões sobre o futuro filme. Antes da gente acabar hoje, nós vamos falar sobre o futuro filme.
Temos que falar, então. Já que temos que falar, vamos falar.
Mas aí a Nintendo tentou modernizar novamente o logo dela na época do Nintendo 64 com o Get In or Get Out. Que era o Get In de Nintendo, né? Or Get Out.
Uhum.
E aí ela meio que desistiu. Ela falou, ó, não dá nossa marca. Até porque veio o GameCube, o Get In or Get Out se estendeu ainda pelo GameCube. O Game Boy Advance vendeu mais que pãozinho quente e batatinha frita, ele não precisava de apoio. Aí o 3D, o 2D, o DS, só DS, vendeu, meu Deus do céu, DS. A Nintendo, a gente colocava imagens, se vocês olharem material antigo do Mini, quando o Mini era só escrito, tem muitos que tem a imagem do Shigeru Miyamoto segurando um DS num GIF, assim, e ele imprime dinheiro.
Era o Satoru Iwata com o Shigeru Miyamoto, mas esse GIF que você está falando era do 3DS.
Tá,
mas a ideia é a mesma. Basicamente, o DS dinheiro. Imprimia dinheiro também, né?
E quando chegou, então, quando ele subiu para a presidência, a Nintendo estava estudando, a Nintendo da América estava estudando alterar o logo da empresa para desconectá-la nos Estados Unidos de uma imagem que ainda existia muito grande de que ela fabricava videogames para crianças. E aí as pessoas falam assim, mas em 2006 teve o Wii. É, mas lembre-se, antes do Wii nós vivíamos do GameCube, né? E o DS tinha acabado de chegar no mercado em 2005, então ainda estava se provando. O Game Boy atingiu todos os públicos, mas em termos de videogame de mesa, a Nintendo era vista como uma empresa que colocou uma lancheira roxa no mercado.
É.
Né? Era um videogame. Ele é um videogame, eu adoro o GameCube, mas eu entendo que pro mercado americano aquele design não é efetivo.
É, porque você tinha o videogame dos americanos, era o Xbox. O Xbox era um monstro. Tipo, ele era um Pentium 3, uma máquina gigantesca. Ele, até hoje, eu acho que é um videogame, pelo menos os que eu tenho, é o mais pesado.
Ah, com certeza.
Você pega assim ele na mão e fala, meu Deus do céu, ele é um monstro. E por outro lado, você tinha o PlayStation 2 Fat, que também não era pequeno, não. Certo? Aí você olhava o GameCube e falava assim, cara, o que, que é isso? É um forninho, né?
É um forninho.
Ele dava uma impressão mesmo de fragilidade, talvez, não sei.
E ele é púrpura, né? Ele não é uma cor que você... É, porque videogames até então eles tinham sido brancos, ou pretos,
ou
cinza.
É.
Né? Cores neutras. E normalmente o design da estrutura dele era viril, né? Era uma coisa que... Ou pegava design de carro, que nem o Mega Drive, ou desenho industrial que nem o Xbox.
É.
O GameCube, você olha pro GameCube e fala assim, ok.
Ele é uma coisinha que não dá pra saber muito bem pra que lado que foi. Ele parece muito com o forninho, né, apesar das piadas. E essa coisa da cor que você falou é interessante. Chamava de índigo, né, essa cor?
Isso.
O índigo que é o clássico, né, que seria o original do GameCube. Realmente, ele era roxo. Não que eu ache uma cor feia, eu acho bonita essa cor.
Não, ele é muito bonito.
Uma cor bonita pra caramba. Só que, curiosidade, Marcel, todos os GameCubes que eu tive até hoje, e que ainda tenho, todos eles são Platinum. São o metálico.
Metálico.
Isso.
O prateado.
Isso, prateado, perfeito. Prateado.
O meu primeiro GameCube não foi índigo. Ademais, eu tinha a opção entre o preto ou o índigo, eu queria o índigo, mas na época minha ex-namorada, ex-esposa, ela falou assim, não, para, agora é cor desse negócio, vou pegar o preto. E de fato, nos Estados Unidos, de início, o preto, em todas as lojas onde o preto acabava antes do índigo. As pessoas pegavam o índigo literalmente na falta de opção. E nessa época, então, antes do Wii vir e arrebentar tudo, a Nintendo estava estudando essa troca de logo. E a Nintendo estava estudando isso e o Red foi completamente contra. Ele falou assim, não, a gente tem que se lembrar. Grandes firmas são lembradas por um logo quase que imutável, né?
Isso.
BMW, Ferrari, Porsche. O logo desses caras muda muito pouco. Porque grandes empresas, aliás, uma derradeira, né? Um problema que está dando aí no mundo atual sobre logo. Tá um monte de gente na internet extremamente brava. Você viu um novo logo da 20th Century Fox?
Não vi.
Ele é igual, só não tem Fox. 20th Century Studios. É a mesma coisa.
Mas você tá tirando o nome da companhia? Não é esquisito?
Porque ainda existe a Fox News. E a Fox News não tá na mão da Disney, tá na mão da Comcast, que é uma concorrente. E a Disney quer se distanciar da Fox News, que é o equivalente aos prêmios Saison da televisão americana.
Ah, sim, entendo. É uma questão de estratégia mesmo, né?
Então ela quer se desvencilhar.
Pra não misturar a marca, né?
Se desvencilhar disso.
Pra confundir uma marca com a outra, talvez.
E também porque ela quer fazer, ela pretende provavelmente, mas pra frente, claro que ela não vai falar isso, é chato de falar isso no mercado, mas ela pretende provavelmente abandonar os contratos anteriores de distribuição da Fox. Então ela provavelmente vai falar assim, ah, você tem aí Alien. Boa sorte em vender isso aí, porque eu não vou pegar isso aí de volta.
Não quero mais essa franquia.
Eu não quero mais essa franquia.
Uhum.
Eu vou produzir meus próprios DVDs, meus próprios Blu-rays agora, sem o nome Fox. Né? Porque aí eu posso fazer as coisas desvencilhadas disso. Se é que a gente vai ver mídia física disso ainda, é uma coisa aí a se mostrar.
Essa é uma conversa aí para talvez um outro papo sério.
Um outro papo sério, quatro caixas de cerveja, né?
Exato.
Red ainda fala que a Nintendo se tornou uma powerhouse na indústria de videogame porque ela tinha, e eu gostei muito desse termo, a high-functioning, strong leadership team that had disagreed in private and was aligned in public. Então, eles tinham uma liderança altamente funcional, muito forte, muito unida, que brigava escondido, brigava em privado, né, entrava em desacordo no privado, mas tinha uma cara unificada pro público. Você sabe que outra empresa era assim?
Que outra empresa era assim?
A SEGA sob Tom Kalinske.
Uhum.
A SEGA sob Tom Kalinske foi assim. Então, era uma... Pra fora, tava tudo bem. Tava tudo certo. Por dentro, eles se pegavam firme, assim. Tinha hora que o Kalinske arrancava o couro da galera, tinha hora que um cara tirava o couro do outro. Tanto que o Steve Racer saiu deles e foi pra Sony.
É.
Né? Mas por fora era uma imagem unificada, para fora, para quem tava fora era uma imagem unificada. Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que se a Nintendo tivesse mudado o logo dela para um logo mais arrojado, isso teria de alguma maneira influenciado as pessoas a adquirirem produtos Nintendo?
Eu acredito que não, cara, eu acho que isso é uma bobagem, eu tô longe de ser um especialista em marketing, né, até o pessoal que tá ouvindo aí, deve ter muita gente aí que estuda essa área e tudo, deve até ter um embasamento, alguma coisa técnica por trás disso, mas eu como consumidor, eu não enxergo isso, sabe? E talvez pelo fato de eu estar dentro do escudo juniônico, que ia ficar muito irritado se o logo da Nintendo mudasse. Eu ia ficar profundamente... Talvez não seja irritado a palavra. Talvez seja desapontado, chateado. Eu ia ficar desgostoso se a Nintendo trocasse o logo dela. Porque eu sou tradicionalista, eu gosto das coisas clássicas, das coisas como elas sempre foram. E a Nintendo também, por ser uma empresa japonesa, ela tem esse tradicionalismo, ela guarda consigo essa coisa aí dos japoneses de preservar a história, né, as tradições e tudo mais. Então, assim, eu não acredito que uma mudança de desenho do logo vá incitar consumidores a comprar ou não aquela marca. A não ser casos extremos, né, Marcelo? A não ser casos que, sei lá, que o logo tem alguma coisa muito problemática nele, que associe com alguma coisa muito negativa, e aí precise mesmo trocar isso, que não é o caso da Nintendo, né? Então, assim, do ponto de vista de um consumidor de jogos, que eu sou, eu não acredito que mudando o desenho do logo vá alterar a questão de comércio, né, de número de vendas, etc.
Pronto, começou uma outra coisa comigo, e o cara ficou de 2006 a 2019 na Nintendo. Ele pegou uma fase boa para caramba.
Sim, ele pegou...
E pegou um inferninho pequeno ali no meio também, que Jesus!
O inferninho, você fala do Wii U, é isso?
Do Wii U.
É realmente, ele passou, ele pegou assim...
Ele pegou
assim,
DS e Wii,
que
ambos
foi excelente.
Engaçaram de venda.
Exato. Aí veio o Wii U só foi um fracasso tremendo porque o 3DS estava segurando a onda. Assim, eu digo...
Em termos de desbalancear financeiramente.
Exatamente. Tá. Foi isso que eu quis dizer. A Nintendo não tomou uma paulada muito violenta com a questão do Wii U por conta que o 3DS segurava a onda. Você tinha um produto que estava indo muito bem. Estava acima da média. O 3DS foi acima da média.
Sim.
Ah, mas ele não foi tão bom quanto o DS. Tudo bem.
O
isso DS, é uma outra história.
O DS é um desvio de curva.
O DS não é ponto de parâmetro, né? Então, assim... Eu acho que muito das questões do bom mercado que o 3DS teve, eu acho que fez esse inferninho aí que você falou não ser tão grave pro lado dele. Mas assim, cara, ele pegou uma fase excelente da empresa, né? Não dá pra falar que não foi.
Não.
Uma fase excelente. E quando ele saiu, o Switch já tava deslanchado.
Tá.
Já tava tipo assim, de vento em popa, né?
Ele pegou 2017 ali com o Switch, ele apresentou pro mundo o Wii Fit, ele apresentou pro mundo basicamente toda a abertura dos jogos do Switch.
Ele apresentou pro mundo a volta do Donkey Kong. Entendeu? Não é pouca coisa isso, entendeu?
É verdade, eu não tinha pensado.
Eu lembro que ele foi no programa do Jimmy Fallon, eu acho, e mostrou o Donkey Kong Country Returns e mostrou o que ele diria ser um 3D super legal que você não precisava de TVs super caras pra jogar. Que ele tava dando uma alfinetada, que no dia anterior, no mesmo programa, do mesmo Jimmy Fallon, a Sony tinha ido lá mostrar os jogos do PlayStation 3 com TVs 3D da Sony, que eram TVs super caras, ainda são, e ele deu uma alfinetadinha, falou, olha, esse aqui é o 3D que você não precisa de uma televisão super ultra cara para poder jogar, e mostrou o primeiro protótipo do 3DS. Até o Jimmy Fallon perguntou, posso ficar com ele? Não. Esse é meu. Não pode ficar com ele. Esse é meu.
A hora que eles mostraram o 3DS em feiras, a gente olhava para aquilo e a gente falava assim, não, você tem que estar... Isso não pode acontecer.
Eu só acreditei quando eu vi.
Sim, somos dois. A hora que eu abri a caixinha, liguei e falei...
Eu não abri a caixinha e liguei, não. Eu vi a demonstração lá na falecida FENAC.
Não, eu vi o
você, você já comprou direto.
Eu
não, eu fui lá na loja e vi o videogame lá e dei uma olhada e falei, nossa, cara, eu quero isso. Aí, tipo, eu acho que pouco depois que você comprou o seu, eu comprei o meu. Eu lembro que eu comprei com o Ocarina of Time, comprei com Star Fox, E teve mais um.
Ah, Mario Kart 7, obviamente.
Ah, então você demorou um pouco.
Né? Demorei um pouquinho.
Você não entrou com Street Fighter 4, então, no 3DS.
Não, eu tive Street Fighter 4 já um pouco depois.
É.
Não foi o primeiro jogo que eu comprei, assim.
Falando, aliás, em 3DS, saindo dessa questão aí do logo da Nintendo, que nós concordamos, então, fez muito bem não mudar.
Que bom que não mudou.
Que bom que não mudou.
Que bom.
Né? Mas ainda dentro do âmbito do 3DS, o senhor ficou sabendo de uma notícia que a Nintendo diz que disponibilizará mais franquias vindas do Nintendo 3DS para transmitir apelo ao Switch Lite?
Olha, eu não fiquei sabendo dessa notícia, mas faz todo sentido. E eu digo mais, eu linko com o que o senhor falou até num vídeo no Papo Sério, se eu não me engano, sobre a renovação de acho que mais de 30 marcas que a Nintendo renovou.
38 marcas.
Então, assim, 38 marcas renovadas e querendo trazer jogos do 3DS pro apelo do Switch Lite, faz todo sentido. Se você juntar as peças, tudo se encaixa.
Eu acho que eles poderão talvez pegar certas propriedades intelectuais que estavam lá paradas nos portáteis e trazer essas propriedades intelectuais pro Switch, não só o Lite, o Switch.
Sim, eu acho que sim. E gostaria muito que isso acontecesse.
Qual jogo?
Ah, não sei. Eu acredito que tem muito jogo que já veio, né? Já tivemos Zelda. Bom, o Donkey Kong nós tivemos um requentado do Wii U e tal, né? Mas que tal jogos novos dessas franquias? Assim, porque tudo bem, nós tivemos o Báfalo Selvagem, nós tivemos um remake do Game Boy, o Link's Awakening, certo?
Perfeito.
E só, aí vai ter o Báfalo Selvagem 2.
Perfeito.
Ok. Com relação, por exemplo, ao Donkey Kong, podia ter um Donkey Kong novo, né, pro Switch, o que você acha?
Mas sem dúvida.
Que tal se a gente tivesse um Star Fox novo?
Rapaz, senão, que tal se nós tivéssemos o Star Fox 3D de novo? Seria sensacional.
Né?
Seria sensacional. Eu digo mais, o Star Fox do Wii U com controles que funcionem.
Nossa, muito bom. Eu assino. Porque eu tentei jogar no Wii U e não consegui.
Não dá.
Aquela coisa do motion pra mim não rolou.
E eu juro que eu tentei. Você tem que olhar duas telas ao mesmo tempo em Star Fox, não dá.
Não dá, cara. É difícil.
Não dá. Você controlar a nave numa direção e ter que mirar com o controle em outra.
Meu reino por dois analógicos e só, sabe? Um atira e o outro movimenta a nave.
E acabou.
E pronto.
Certo. Embora eu tive um pouco mais de sucesso jogando com o meu irmão. Eu entregava o controle pra ele.
Sim.
E jogava em co-op. Um controla sua nave, o outro controla o bombardeamento em volta.
Eu gostaria muito que nós tivéssemos, por exemplo, bem que não é uma franquia da Nintendo, mas eu gostaria muito que tivéssemos um Bravely Default aí no Switch.
Não vejo porque a gente não pode receber os dois numa coletânea.
Nós vamos ter um terceiro, inclusive.
Sim.
Né? Porque tivemos o Bravely Second. E agora parece que vai ter o Bravely Default 2.
Cara, Bravely Default, eu fiquei com tanta raiva no momento que tem aquele twist no jogo.
Sei.
Certo. Se vocês não jogaram Bravely Default, tá aí um jogo que vocês devem jogar. Certo? Tirem o pó do seu 3DS, joguem Bravely Default, vale muito a pena. Digo que Bravely Default é um antecessor espiritual de Octopath Traveler.
É mais ou menos. Pra quem gosta de RPG clássico de videogame, se você gosta de jogos como Dragon Quest, Final Fantasy, na sua essência, né, no começo, não hoje desandou tudo, mas se você gosta da essência, é verdade, você sabe que é verdade, se você gosta da essência desses jogos de RPG de videogame, cara, é pra você, Octopath Traveler e Bravely Default, Bravely Second, tudo isso daí, não jogou, jogue. Sabe que jogo que, mas esse já saiu, esse já tem no Switch. O Code of Princess
é sensacional. Você
pegou ele?
Não, eu tô atrás do cartucho ainda.
Esse é o que eu gostaria de
ter. Sabe o que eu peguei?
Eu tenho no 3DS, mas no Switch eu ainda não tenho.
Sabe o que eu comprei essa semana? Estava em promoção e eu peguei por R$220.
Não sei.
Baldur's Gate 1 e 2.
Sim, o senhor comentou alguma coisa ou o senhor postou alguma coisa em algum lugar?
No grupo.
No grupo. É verdade.
Que eu peguei, cara, eu joguei tanto Baldur's Gate no PC, mas tanto Baldur's Gate no PC. Primeiro, eu nunca joguei o segundo. Então, assim, eu sou um fãzão de Dungeons & Dragons.
O Baldur's Gate, ele tem a ver com o Neverwinter Nights ou não?
O Neverwinter Nights é meio com um sucessor espiritual.
Sucessor espiritual, né?
O Neverwinter Nights é bem mais complexo que o Baldur's Gate.
Eu lembro que o meu irmão jogava muito o Neverwinter Nights. O Baldur's Gate a gente não...
Neverwinter Nights, houve uma época minha que eu já morava em Campinas, e houve uma época entre empregos que Neverwinter Nights era meu café da manhã, meu almoço e meu jantar. Eu ia pra faculdade e eu jogava Neverwinter Nights. Eu tava sem namorada e sem emprego na época, eu tava entre empregos. Cara, eu passei, sei lá, 2 semanas e meia, 3 semanas, onde tudo que eu fiz na minha vida foi jogar Neverwinter Nights e ir pra faculdade.
Que delícia.
Tudo que eu fiz na minha vida.
Assim. Épocas mais simples, né?
Né? E eu olho pra uma notícia como essa, dela trazer mais coisas pro 3DS, por uma certa forma me entristece, porque é a pá de cal final no portátil.
É. Mas o portátil durou bem, né? De que ano que ele é? Quando a gente se conheceu, o senhor tinha recém comprado o seu 3DS.
Isso. Eu comprei meu 3DS no lançamento, isso foi em 2010, 2011, nessa faixa.
É.
Acho que 2011, se eu não me engano. E 2019? Nós estamos colocando a pá. 2020, nós estamos colocando a pá de cal final no aparelho, no final de 2019, começo de 2020. Então, assim, eu acho que durou bem.
Ah, não, durou
muito bem.
Durou bastante.
É que a gente está mal acostumado com o Game Boy, né? De 1989 até hoje.
É, o Game Boy. É. Eu nunca tive um Game Boy na época, eu nunca tive um Game Gear na época. Naquela época eu não tinha portátil e eu era uma pessoa que eu, tipo, tentava aproveitar quando alguém levava um dos dois na escola. E. Nossa, quando eu ia no mapping, que eu via aquele totem do Game Boy com Tetris, que é coisa mais básica, né? Coisa boba. Tetris, né? Cara, eu ficava enlouquecido pra ter um negócio daquele. Mas não dava, né, cara? Naquela época era muito caro, né? A gente nunca nadou em dinheiro, meus pais sempre foram duros mesmo, assim, de grana, então... Eu tenho que agradecer por tudo que eu tive, sabe, Marcelo? Porque se você, eu olho pra trás hoje e vejo o que meu pai e minha mãe eram, né? E como que eles tinham duas crianças em escola particular, era um negócio assim, era um esforço sobre-humano pra trazer educação e tudo, né? E comprar videogame, e eu, cara, como que eles conseguiram? Eu não sei, até hoje eu...
Não, são coisas
que... Eu só tenho a agradecer, sinceramente.
Não dá, você olha pro passado, você fala assim, rapaz, caraca. E eu tinha o contrário disso, porque eu tive o Game Boy. Então eu ia na Americanas, ou não tinha mais Mesbro nem Mapping, era Americanas, ou lojas do shopping, assim, e tinha disposto lá pela Tectoy o Game Gear. E o Game Gear era colorido.
Ele era colorido.
Rapaz, o Game Gear era bom. O que era aquilo?
Sabe o que é engraçado?
Que era aquilo?
Eles usavam isso, né, na propaganda.
Sim!
Eles falavam assim, Colored Video Game Portable. Tipo assim, né, pra dar uma cutucada. Ó, o meu é colorido.
Tem uma propaganda americana em que tem um menino sentado e ele tá jogando Game Boy. E ele cata assim, olha... Olha em volta, ele pega um pedaço de osso gigante, assim, ele dá uma porrada na cabeça com o osso. E aí ele fica meio tonto, assim, aí ele vê
ele começa a ver
o roxo, o verde.
É.
Aí ele, color, Aí a propaganda, e tinha uma continuidade dessa propaganda, que é o menino tonto no fundo, nas revistas, com um cachorro na frente. E aí tá assim, se você não liga de enxergar seu videogame da mesma forma que o seu cachorro enxerga o mundo, continua jogando Game Boy.
É. Era aquelas propagandas que pisava no calo mesmo.
Né? Colocava, a SEGA colocava o pé mesmo no pescoço.
Triste, né, velho?
Então, assim, é um pá de cal final, mas por outro lado, isso pode trazer jogos. Eu adoraria um Bravely Default, uma trilogia no Switch. Eu adoraria certos jogos de Pokémon.
Por que não trazer o Kid Icarus Uprising para o Switch?
Kid Icarus Uprising. Nossa, tem tanta coisa
boa. Tem muito jogo.
Boa,
tem muito
tá? jogo. Sabe, o RPG... Sem falar que, por exemplo, assim, certas coisas do 3DS, para serem trazidas pro Switch, em termos de acabamento gráfico, elas estão muito boas já.
É.
Por exemplo, se você pegar os dois Zeldas,
sim,
tanto Majora quanto Ocarina, eles são perfeitamente aceitáveis.
E ainda tem o Link Between Worlds.
E tem o Link Between Worlds. né? E a Nintendo tem essa intenção de colocar um Zelda por ano no Switch, seja novo, seja relançado.
Por que, que não lançaram uma coletânea com os Fire Emblems de 3DS para o Switch?
Nossa senhora. E cobrar um rim, um fígado e um congênito. É, né?
Porque eu consigo lembrar de 3 Fire Emblems, mais um que foi remake do Fire Emblem 2, se eu não me engano. Então, pelas minhas contas, eu tenho todos eles, são 4 Fire Emblems no 3DS.
Rapaz, você terminou todos?
Não, eu terminei só um. Eu terminei só o Awakening.
Que foi o último que saiu?
Não, foi o primeiro que saiu.
O primeiro que saiu.
O remake eu não cheguei a jogar ainda, que é o... Me fugiu o nome agora. Eu esqueci, enfim. E os dois que saíram meio que paralelos, que era o Fire Emblem... Tinha o Conquest e o Birthright, alguma coisa assim. Saíram dois Fire Emblems juntos.
Que foi tipo pokémonizado.
Exatamente.
Né? Você jogar os dois pra ver a campanha inteira.
Exato. Esses aí eu também ainda não joguei, mas tá na lista.
Tá guardado ali, assim.
Sabe que outro que jogo que tá na lista?
Qual?
O Fire Emblem Three Houses, que eu fiz só o tutorial até agora.
Você tá melhor que eu, o meu tá no plástico, hein?
Você tá no plástico?
Meu tá no plástico.
Então eu tô melhor que você.
Tá no plástico, ainda o senhor tá melhor que eu. Cara, são grandes as chances que a Haruhi joga minha biblioteca inteira do Switch antes de mim.
Tá vendo?
Porque ela joga, ela me
devolve. Ela tá aproveitando os jogos que você não tá jogando,
né? Eu não tô jogando, né? Aliás, o senhor tá com o Donkey Kong, tá?
Estou com o seu Donkey Kong.
Então tá certo.
Sim. Estou com o seu Saints Row também.
Ah, o senhor chegou a jogar o Saints Row?
Ainda não.
O senhor vai ser
divertido. Eu vou.
Eu acho que a gente tem... O Switch, eu acho que ele tá muito bem.
O Switch tá muito bem, cara. Saiu uma notícia aqui, Marcel, que o Switch entregou 58,5 milhões de unidades.
58 ou 52?
52,5, perdão. 52,5, e a projeção para até o final do mês que vem é de mais de 54 milhões.
Isso é muito Switch.
É muita coisa, cara.
É muito Switch.
É muito Switch, entendeu?
No período do terceiro trimestre, se eu não me engano, foram quase 11 milhões.
Sim.
Quase 11 milhões de Switches só entre outubro e dezembro. Então, assim... Tá vendendo muito, é óbvio. Tanto que até a Electronic Arts, né? Esses safados.
Safados. Safadinhos.
Safados. Você ouviu eu falando aqui? Safados.
Safadinha.
Esses safados, eles... Você viu que agora eles falam que eles amam?
Amam o quê?
Amam o Switch.
Eles amam o Switch?
Eles amam o Switch.
Agora
eles vão trazer vários produtos pro Switch. Nós não estávamos trazendo antes porque nós não estávamos achando uma maneira de roubar vocês com microtransações. Mas agora nós achamos uma maneira de... Nós vamos nos render a vender mesmo com menos microtransações, porque essa coisa está chegando à marca dos 55 milhões de unidades.
É muita coisa, né?
É muita coisa.
É muita base instalada. É muita unidade vendida. Então tem mais Switch do que pãozinho quente e batatinha.
Faz uma conta comigo. 55 milhões de unidades em 3 anos. Vamos dar uma puxada pra cima. 55 milhões de unidades em 3 anos. Você acha que mantém esse mesmo ritmo por mais 3 anos?
Por mais 3 anos? Olha, eu acho que dependendo do que a First Party entregar, que a Nintendo entregar de jogos, eu acho que tem grandes chances de manter essa média assim.
Porque se nós mantivermos mais 55 milhões de unidades em 3 anos, isso significa que podemos chamar uma geração de 6 anos? 6 anos, 110 milhões de videogames?
É muito videogame.
110 milhões de videogames, amiguinho, é ali no nível do Wii.
É videogame pra mais de metro.
Nossa, é videogame pra mais de metro. É muita grana. Considerando que as outras duas concorrentes dela, até recentemente, não estavam fazendo dinheiro com o próprio videogame, a Nintendo tá.
Sim, mas vamos colocar os pingos nos is aqui. Eu acredito que existe essa possibilidade, não é nada absurdo de se falar, né? 3 anos antes, de fazer uma projeção. Já disse, depende do que vai sair de jogo. Com essa coisa que a gente acabou de falar, das 38 marcas sendo renovadas, dos jogos aí possivelmente vindo do 3DS para o Switch, de um novo Zelda sendo produzido, de um possível novo Mario Kart também sendo produzido.
Metroid
e outras franquias aí que a gente, né, vai esquecer de falar todas, F-Zero, né? Enfim.
Pilotwings, eu quero Pilotwings.
Eu não quero, mas também não reclamaria se tivesse um Pilotwings novo. Agora, o que eu vou te falar é o seguinte, Marcel, não faz sentido, e se vier acontecer isso, vai ser um tiro no pé, e vai melar tudo isso que a gente tá falando, é a questão do tal do Switch Pro. Não tem Switch Pro. Switch vai ser o mesmo hardware até o final e ponto. Não vai ter Switch Pro.
Eu enxergo, talvez, caso ela queira e precise, sinta que é um momento, uma doca. Que dê um upscaling no visual. Uma doca poderosa que você compra à parte. Certo? Mas mexer no hardware de mão, bobagem.
Também acho.
Bobagem.
Eu ainda acho que nem a doca não vai rolar.
Não, eu assim...
Eu acho que segura a onda por mais 3 anos e aí solta um videogame novo no mercado.
Ou solta um videogame novo no mercado em 2022, mesmo com 5 anos,
talvez,
e ainda toca mais
isso,
um ano
pode
de,
ser, pode
de
ser.
Mudança.
Pode ser.
Se o próximo videogame for, e provavelmente será retrocompatível, né, porque vamos pensar no Switch 2 retrocompatível, você vai ter um ano aí de vida dos dois lado a lado, e depois ela passa a colocar toda a energia num Switch, toda a energia no Switch 2. E a gente vai ter aí milhões de títulos, né? Tô exagerando, é claro, antes que as pessoas coloquem aí no comentário assim, Marcelo falou que tem um videogame que tem milhões de títulos. Não, mas a gente vai ter milhares de títulos, dezenas de milhares de títulos, talvez, preparados pra gente ter aí toda a... degustá-los com toda a força, com todo o chamego, né, neles aí.
Sim. E pra mim vai ser isso daí. Eu acho que a Nintendo, ela ela não dá ponto sem nó. Quando o Switch foi lançado, foi desenvolvido, foi pensado, lá em 2017 que ele foi lançado, já tinha essa certeza de que o videogame era mais modesto em termos de máquina do que os outros. E ponto final, é com isso que a gente vai trabalhar. E tá dando super certo. Tá dando muito certo. Então, assim, eu acho que... Não sei, eu não vejo, Marcel, sinceramente, eu não vejo necessidade de mudar o hardware por mais 3 anos. Eu acho que dá pra segurar, dá pra segurar a onda. Eu não acho que o Switch tem que competir com os outros em termos de gráfico, não sei o que. Isso é bobagem. O Switch tem uma outra abordagem, uma outra proposta. Teve um menino até no grupo dos patrocinadores do Mini, acho que foi o Thiago que falou, Thiago dos Santos. Ele falou assim, o Switch ele é o segundo videogame de muita gente. E acabou, mas não tem nada de errado com isso.
Não.
Você tá comprando, você tá... Você tem outros videogames, eu também tenho. Não tem nada de errado com isso, a gente... Joga os jogos da Nintendo, os exclusivos.
Não, ele vai deitar na cama e joga o Switch.
Os jogos on the go, exatamente. Entendeu? Então, assim, é uma proposta que já veio muito bem acertada, tá fazendo dinheiro, já vendeu aí basicamente 55 milhões de unidades aí.
Eu quero comprar um terceiro, embora eu não precise, só pra ter o do Animal Crossing, porque ele é lindo.
Tá bom. Enfim, pra mim é isso, Marcelo. Eu não vejo essa coisa do Switch Pro, pra mim isso aí é uma tremenda uma bobagem, certo? Enquanto a notícia não vier assim, oficial da Nintendo, olha, vai ter um Switch Pro, eu vou falar a mesma coisa que eu sempre falo, bullshit, bobagem.
É que assim, as pessoas, elas gostam de interpretar a notícia de outras formas. Então quando a Nintendo vem e fala assim, não vai ter Switch Pro, não vai ter uma nova iteração neste ano de 2020, as pessoas falam assim, mas vocês falaram isso também? Sobre o 3DS, aí veio o New 3DS. Então não dá, não tem como. Se a Nintendo falar que não vai ter,
excelente você falar. Excelente você falar do New 3DS. New 3DS foi um negócio que não deu certo, cara. Porque se você pegar o tanto de jogos exclusivos que tem o New 3DS, não vale a pena.
9 jogos?
Ah, nos Estados Unidos que é 10, 11, alguma coisa assim. No Japão teve um pouco mais. Teve acho que o Virtual Console do Super Nintendo, né? Que foi exclusivo do New. Mas assim, sei lá. 99,7% dos jogos rolam no Switch, no 3DS normal. Então assim, o New 3DS, pra mim, foi legal por conta da câmera que é melhor do que acompanha seus olhos, o 3D é bem mais legal. Ele é um pouquinho mais rápido, pra, por exemplo, pra entrar no Smash Bros, entendeu? E acabou. Pra jogo, todo mundo que tem o 3DS comum joga basicamente todos os jogos.
Todos os jogos.
Eu não tenho nenhum jogo que é exclusivo do New 3DS. Todos os jogos que eu tenho são 3DS
eu
normal.
Tem um RPG, o Xenoblade.
Enfim, uma excelente comparação. Não acho, até por conta da questão do New 3DS, eu não acho que vamos ver um Switch Pro.
E para pararmos de falar então de Nintendo, nós vamos fechar com uma notícia, fechar essa parte da Nintendo com uma notícia muito engraçada que Plates dividiu comigo neste momento enquanto conversávamos, certo? Que faz 2 semanas que você não vai acreditar qual é o jogo que está dominando as vendas no Japão.
Não sei.
Ring Fit Adventure.
Aquele que você fez.
Aquele de esporte que a gente fez.
Eu acredito.
Está dominando, vendendo mais que pãozinho quente, a batatinha frita.
Eu acredito. O japonês é um povo esquisito.
O senhor vai ter que em casa jogar pelo nome.
Negativo. Negativo. Não vou. Pra mim, o Kinect Star Wars foi suficiente. Marcel, então vamos falar um pouco daquela coisa, né, que deixa as pessoas alvorecidas, né? As pessoas, elas ficam com aquela coisa, com aquele formigamento, com aquela sensação de queimação no bumbum.
Alguém sentou numa aranha?
Tipo, sentou num formigueiro, é a mesma coisa. Esse assunto deixa muita gente assim. Esse assunto se chama Google Stadia.
Google Stadia!
O que nós temos para falar do Google Stadia?
Jesus, a gente está tentando fugir desse assunto como o diabo foge da
cruz. Não dá para... Coisas que você não consegue fugir para viagem. Violência nos jogos, que a gente não aguenta mais falar disso.
Seios.
É, mas seios a gente não quer evitar. Eu quero evitar Google Stadia e violência nos jogos. A gente não consegue, cara.
Cara, todas as minhas amigas, sem exceção, vieram brigar comigo. Você assistiu pra o filmando o jogo em que o Diego toca no assunto dos peitinhos?
Qual filme foi?
Se eu não me engano, foi o do baseado naquele de tiro da SEGA. House of the Dead.
Não vi.
E ele fala da questão dos peitinhos.
Não vi.
Todas as meninas que eu conheço vieram conversar comigo que ele era um machista inveterado. Eu era... um idiota que eu não tinha parado de falar no processo.
Você é conivente.
Sou conivente.
Não,
gente, mas eu tentei. De qualquer forma, o Google Stadia tá aí, está chegando ao final dos... Tá chegando a hora da verdade, né?
Tá chegando no final do período probatório.
Dos 3 meses que as pessoas que pagaram por aquela caixa ganharam.
Certo.
Então tá chegando no final do período probatório. E no rStadia, no Reddit, uma pessoa escreveu aqui maravilhosamente bem, certo? Um usuário chamado Gizoggle, colocou o seguinte: Stadia está oficialmente 40 dias sem nenhum jogo e nenhum anúncio ou nenhum update.
Sim.
E nenhuma comunicação para a comunidade.
Exato.
Né? Ele, no dia que ele fez esse 9 dias atrás, quando ele fez esse comentário, eles estavam lá há 69 dias e nós demandamos, o Stadia funcionava há 69 dias e nós demandamos um serviço melhor. Ele recomenda que todo mundo pense carinhosamente antes de renovar suas assinaturas, visto que até o momento a Google promete para o ano de 2020 120 jogos, mas não explica, não fala quais esses 120 jogos serão. Ainda não entregou e está a 2 meses da melhor perspectiva para 4K em browsers. Não tem nenhuma função de acessibilidade. Não tem um controle com True Wireless, certo? Não está. O único telefone que aceita rodar Stadia no momento é o Pixel Phone. Embora eles prometeram nada no iOS ainda. Não tem nenhuma outra menção de Family Sharing. Não são todos os jogos que estão funcionando em 4K 60 frames por segundo. Não tem ainda nenhum acknowledgement. Não tem nenhuma demonstração de que eles estão ouvindo a comunidade. E eles não têm nenhuma forma de updates mensais ou de comunicação contínua com a comunidade. Lembrando que foi uma compra de $130. Ou 130 euros, dependendo de onde você está, no mundo, certo?
$130.
Ou 138.
Quanto que custa o Switch Lite?
$199.
E aí? O que, que é melhor? Investir no quê?
Certo, então assim, eu até fui pesquisar depois que eu vi esse negócio do 4K 60 frames por segundo e eu descobri que o Google Stadia deixa aberto, embora ele prometa que os jogos serão 4K 60 frames por segundo, ele deixa aberto para os desenvolvedores escolherem qual resolução ou frame rate cada jogo será colocado. Então, se a pessoa fizer a adaptação diretamente de um videogame onde funcionava 30 frames por segundo, ele não vai mexer. Tá tudo bem pro Google. O que, aliás, leva a um outro problema. Depois dessa mensagem no Reddit, o Google deu uma resposta no Reddit, alguns dias depois, falando que eles não iam apagar aquilo, porque seria o sensato uma empresa fazer, lá é apagar a reclamação do cliente, né? Eles não iam apagar aquilo e que eles fariam comunicações mais frequentes, né, com o público e que eles não estavam fazendo nenhum tipo de anúncio dos jogos, porque eles iam deixar o anúncio dos jogos a cargo de cada uma das produtoras. Quando a produtora fosse fazer o anúncio do jogo dela para as outras plataformas, ela incluiria o selo Stadia entre as maneiras, entre os selos dos outros videogames. Então, basicamente, o que a Google está fazendo é, nos 69 dias da plataforma entrega, ela está lavando a mão até mesmo da propaganda dos jogos estarem no Stadia, certo? Que é uma coisa que Microsoft e Sony continuam fazendo firmemente, mesmo seus aparelhos estando na linha final de jogo, né? Estando assim na reta final do jogo, eles continuam falando, né, available on Xbox.
Sim, a impressão que eu tenho é que nem o Google acredita no Stadia.
Nem o Google acredita no Stadia. Ou, mais exatamente, o Google achou que o Stadia, a impressão que eu tenho é que o Google achou que o Stadia era uma coisa que ele ia entregar numa caixa e esquecer. O Stadia não ia ser um produto. Ele falou assim, tá aqui um tanto de servidores, tá funcionando? Tá. Tá mal, mas tá. Entrega isso aqui pro público e deve ter uma equipe, provavelmente tem uma equipe imensa trabalhando nisso. Mas se você tem que fazer barulho, é o tipo de produto que você vai ter que fazer constante barulho para mostrar para as pessoas que está funcionando.
Principalmente por ser uma plataforma nova, né? Um segmento de mercado onde a empresa está chegando nesse momento, né? Para competir com três aí que são grandes, que são, né, empresas que estão bem fixadas aí nesse mercado de jogos. Né? É assim, Marcel, essa questão do frame rate da resolução, pra mim tudo bem, isso é normal, isso acontece com todos os sistemas de videogame, né? Quando a empresa vai fazer o jogo, ela cabe a ela adequar a máquina para saber se vai ou não rodar a 30, 60 frames, a Full HD, ou 720p, ou 4K, seja lá o que for, né? Agora, a questão do Google Stadia, a gente esperaria que fosse um pouquinho diferente, porque, em teoria, você tem um poderio muito grande.
Porque mais se existe 10 teraflops.
Mais de 10 teraflops. Então, nós temos aí essa fazenda de servidores aí que estão rodando o jogo e estão passando para você via stream, certo?
Sim.
Então, em teoria, os jogos tinham que ser, no mínimo, 60 fps. Tudo bem, essa questão do Full HD com 4K a gente até releva. Agora, se os jogos estão saindo a 30 fps, tem algo errado aí.
Ah, mas calma. O Google fala que pode ser uma decisão artística da produtora.
Então, mas é o caso?
É difícil
dizer. Quais jogos estão disponíveis para o Google Stadia?
Eu posso conseguir uma lista para você, não tenho uma mão no momento. Eu sei que agora em fevereiro nós tivemos dois lançamentos para o Google Stadia, que foi Guild, um jogo considerado por todo mundo que fez review dele como adorável, mas não exatamente vendedor de consoles, e Metro Exodus, que já estava disponível nos dois consoles HD e no PC.
Então, eu não acho que seja meio caso de escolha artística, sabe?
Também não.
Qual foi a última vez que você viu uma escolha artística te render 30 FPS?
Que não seja completa e total bullshit?
É.
Nunca.
Nunca, né?
Nunca.
Não existe isso.
Toda vez que alguém falou assim, ah, nós ficamos em 30 FPS porque nós achamos que era artisticamente
não.
melhor.
Não.
Não. Não. Não. Ah, porque nós estamos usando um filtro de filme. Não, vocês não queriam rodar isso. Vocês não queriam perder o tempo necessário
para otimizar e fazer funcionar 60 frames. Exatamente.
A gente entende, criadoras de jogos não são feitas de dinheiro e às vezes elas são pegas de calça curta e elas precisam dar uma resposta pro público que não seja exatamente nós não tínhamos dinheiro para fazer isso que vocês estão pedindo. Então elas falam, ah, a gente teve uma decisão artística de manter as 30 frames por segundo. Né? Então beleza, vamos fazer um jogo e ter uma decisão artística de manter a 23.9 frames, porque é a velocidade do cinema.
Pois é. E isso daí não é bem assim, né? Isso aí pra mim cheira com aquela famosa conversa pra boi dormir, né? É, realmente, essa questão da falta de jogos, da falta de trato, né, com o consumidor, né, por parte do Google, eu acho que toda reclamação ela tem a sua propriedade, ela é válida, são reclamações que têm uma certa propriedade, né? Agora, aquilo que a gente estava conversando minutos antes da gente começar a gravação aqui, isso está tão longe da nossa realidade.
Nossa!
E tá tão longe do nosso conceito aqui de jogo, né, no Brasil. O Marcelo até comentou comigo agora há pouco. Ah, isso não é pra agora, o Stadia não é pra agora, é pra aqui a 10 anos. Eu falei, Marcelo, pensa aqui, cara. O que vai mudar na nossa estrutura de internet em 10 anos? Eu arrisco a dizer que a estrutura que eu tenho aqui, nesse bairro que eu moro, que é um bairro muito melhor localizado que o bairro que eu morava antes. Uma cidade... Também não é qualquer cidade, uma cidade grande que nem Campinas. Eu arrisco a dizer que em 10 anos a gente vai ter a exata mesma conexão porca de internet que a gente tem hoje. Porque hoje a gente tem uma ideia de que 10 anos é muito tempo. Pode ser, mas é relativo. Pensa que 10 anos atrás foi 2010. 2010, a nossa conexão de internet era exatamente a mesma porcaria que é hoje. Exatamente igual, a mesma empresa, entregando o mesmo serviço porco, com os mesmos problemas... com as mesmas deficiências, tudo igual. Então, assim, Stadia é uma realidade que, ainda bem, tá longe da gente. Porque, eu vou falar pra você, Marcel, o jeito odiável de se jogar videogame, esse negócio de stream, cara, na boa, não é pra mim. Eu posso estar um tanto quanto velho pra aceitar isso? Pode ser. Mas eu falo que não é pra mim. O dia que o videogame for só stream, aí eu vou viver de retro game.
Eu sempre faço essa mesma promessa com relação à Nintendo. Que eu falo assim, no momento que a Nintendo parar de lançar um console, é o momento onde eu falo, beleza, fechou o bar, posso jogar tudo daqui pra trás, né? Mas eu entendo o seu problema com o streaming. E mais do que isso, a gente tá entendo prova, atrás de prova, atrás de prova, num universo de jogos digitais, onde você tá comprando digital, que as empresas não têm o respeito pela licença que você comprou.
Exato, você compra o Tetris, daqui uns X anos, ah, não tenho mais a licença para vender Tetris no celular, e simplesmente não tenho mais Tetris.
Então não tenho mais Tetris.
Não tenho mais Tetris para você, acabou. É. Você joga Tetris todo dia na hora do almoço no seu celular, você comprou. Aí, de um dia para noite, a empresa que te vendeu não tem mais a licença, e corta o seu serviço.
Ah, corta o seu serviço.
Que coisa, né?
E ela não te devolve dinheiro,
não devolve.
Não faz nada. Então assim, diante disso, eu também não me vejo migrando... pelo menos não a totalidade dos meus jogos por streaming. Eu vou preferir, sempre que minha empresa me der a opção, comprar meu jogo, manter meu jogo de preferência numa mídia física na minha casa. Né? Ah, Marcelo, mas você não está livre da disponibilidade, da necessidade disso, porque você ainda vai ter que atualizar aquele jogo e tudo. Eu posso, ou eu posso esperar a segunda geração depois que o jogo foi lançado e comprar ele já com todos os requintes e DLCs todos modificados numa mídia física maravilhosa, como eu fiz com Skyrim no Switch.
É, mas você consegue fazer isso no Switch, nos outros você não consegue fazer. Mesmo os jogos que são vendidos versão Game of the Year, com todas as atualizações, todos os DLCs e blá 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 blá, você bota o disco lá, ele instala tudo e atualiza tudo e você não sabe mais o que tem no disco, o que você tá jogando, se tá no disco, se não tá, se foi baixado, se não foi. É uma bagunça.
Tem um cara que ele faz vines, eu gosto muito dos vídeos dele. E ele fez um vine muito interessante que a pessoa fala assim: vamos nós, e ele coloca o disco assim no videogame. Aí ele coloca uma plaquinha nele pra dizer jogador e uma outra plaquinha nele com outra roupa pra dizer assim game. alguém fala assim, espero que você esteja preparado para um momento maravilhoso de diversão. Aí o cara, oh yeah! Aí fala assim, eu vou levar você numa jornada mágica. Aí o cara, tô pronto pra ela. Aí o jogo só me deu uma hora e meia. Aí ele, o quê? Aí ele fala assim, eu preciso downloadar 30 GB. Aí ele fala assim, mas pra que serve o disco? Aí o jogo, que bom que você fez essa pergunta. Eu sirvo com um maravilhoso frisbee.
É bem isso. O disco ali... ele é um objeto decorativo e serve para você brincar de arremesso de disco com seus amiguinhos. Não tem... nós já chegamos nessa geração, principalmente falando dos jogos do Xbox One e do PlayStation 4, que a mídia física ela é decorativa. Ela é um enfeite para sua prateleira, Marcelo.
Ah, falando em decorativo...
Se você pegar hoje, agora, hoje é dia 5 de fevereiro de 2020, se você pegar o meu disco que eu comprei no lançamento do Street Fighter V, o que tem ali? Ele tem alguma coisa que não é nem de perto o jogo de hoje.
Não, nem
de perto.
Nem sombra.
Então, cara,
nem sombra.
Você ainda tem isso que você falou no Switch. Isso você tem mesmo. No Switch. O Switch é o videogame que tá ainda
agarrando
as nossas tradições da mídia física e tal. Não. Vamos botar o cartuchinho lá, beleza, maravilha, o jogo tá pronto, acabou, pá, vamos lá jogar. Porque de resto, cara, a gente tá frito. Mas tudo isso pra falar que o Stadia tá longe da nossa realidade.
Mas o Stadia tá longe da realidade do Stadia. Esse é o problema. Porque você sabe qual a grande falha do Stadia até o momento?
Qual delas?
Muitas, mas sabe uma coisa que o Stadia prometeu? Lá em fevereiro, quando ele foi mostrado pra gente, fevereiro e março, quando a gente começou a falar de Stadia em 2019. Ele prometeu uma coisa.
Ele prometeu assim, você tá jogando agora, aí daqui a pouco você desliga seu laptop, aí você vai pro busão, aí você continua jogando no seu celular na mesma fase que você tá e não sei o quê. Aí você chega em casa, bota na sua tela grande, no seu PC. Nada disso.
Mais importante que isso, ele prometeu.
O quê?
Ele prometeu um free tier. Ele prometeu que você poderia usar Google Stadia de graça e pagar apenas pelos jogos que você comprasse. Uma opção que você, até este momento, mais de 70 dias depois do lançamento da plataforma, ainda não tem. A única as pessoas que podem jogar Stadia são as pessoas que pagam por Stadia Pro.
Que chato.
Tá? Se você quer que a sua plataforma tenha o alcance que o Google acha que ele vai ter com essa plataforma, ele não pode colocar um preço de portão. Muito pelo contrário, certo? Ele vai ter que tirar o preço do portão. Gente, até bar teve que aprender a fazer isso. Até bares e discotecas tiveram que aprender a tirar um pouco do preço do portão e colocar o preço no couvert, porque senão você tem que colocar gente pra dentro. Se você vai colocar gente pra dentro de um serviço que, como o Junião magistralmente acabou de colocar, as pessoas da nossa geração, que são quem no momento tem dinheiro, tem um certo receio de entrar, epa, peraí.
Tem coisa errada.
Tem coisa errada, certo? Até porque você veio falando, tudo bem, galera, a gente entende que vocês têm medo. O Google falava, a gente sabe que vocês têm medo. Vocês vão testar de graça e a gente vai conquistar vocês. Ok, maravilha, nós não somos contra a gente testar de graça. Não vai ser o meio principal da gente jogar. Mas, poxa, se fosse de graça, tanto eu quanto o Julião, com certeza já teríamos tentado. Nós temos internets que são consideradas excelentes, considerando a média de acesso brasileiro. Nós teríamos, pelo menos, testado o produto, mas não existe um tier gratuito. Se não existe um tier gratuito, eu não posso nem entrar para pagar o preço de 3 vezes o preço normal de um jogo, porque jogos que custam $20 na plataforma dos concorrentes custam 60 na deles, ou 50 na deles, é severamente mais caro. Embora, como dizia a mamãe, pessoas que moram em casas de vidro não devem atirar pedras, né? Porque eu pago o preço do Switch, então eu tenho que ficar quieto com relação à questão de ser mais caro no Google. Mas é muito caro no Google para não ter uma mídia física e para não ter a possibilidade nem mesmo de testar. Eu não tenho como ver o produto, eu não tenho como ver nada ligado a esse serviço, né? E eu acho que isso é uma coisa que está machucando eles demais, cara. $130 foi o que as pessoas pagaram no Starter Pack.
E tem uma coisa muito errada com isso, principalmente por ser o Google. O Google basicamente dá todos os serviços que ele tem de graça.
Gratuitamente.
E você não pode fazer o teste do Stadia de graça? Não faz sentido isso.
Sabe, é esquisito. O produto que eles querem que desbanque os videogames tem que ser entregue para as pessoas. Bem, eu não estou dizendo que eu não vou pagar pelo meu jogo. Eu vou. Não estou dizendo que o Stadia tem que me dar de versão gratuita. Embora a Epic está fazendo isso. Se você for lá e fizer uma continha na Epic Store, você leva um joguinho ou dois por mês na faixa.
É.
E
é verdade.
Como é que o Google ganha da Epic? Eu tenho um computador na minha casa. Eu posso jogar por streaming os jogos dados colocados para mim pelo Google, pagando por isso, ou eu posso ganhar dois joguinhos na faixa.
E não é só isso, Marcelo. Aí a gente cai naquela conversa que a gente está falando aí desde que o Stadia foi anunciado. Para jogos de alta precisão, como jogos de tiro, como jogos de luta, que cada frame conta... Pô, cara, eu não sei. É esquisito pra mim pensar em jogo em stream, sabe?
Não, sabe? Embora todo mundo que testou falou que, pelo menos pra jogar Destiny, funcionou muito bem.
Mas aí que tá. Vocês estão jogando PvE ou PvP?
Acho que PvE.
PvE. PvP já o buraco é um pouco mais embaixo, eu acho, né? Posso estar falando besteira aqui? Como eu disse, a gente nunca nem viu o Stadia, a gente não tem condição de testar, né?
Estamos trancados por trás dessa barreira de $130.
Sim.
Que não vamos pagar.
Não vamos pagar e também a gente, a estrutura nossa aqui, mesmo que o Marcelo falou que nossa internet é acima da média do Brasil, mas não é o suficiente, entendeu? Não daria pra jogar legal. Talvez quem tem internet via fibra ótica, super veloz, talvez. Mas não é o caso aqui. E outra coisa que me lembra agora, Marcel, que se você tiver alguma informação, compartilha com a gente. Aquela questão do controle específico, que é que se conectar direto no servidor do Google lá e tal, aquilo lá tá bacana, o pessoal tá dando certo.
Não houve reclamações com relação à performance do hardware.
Uhum.
Né? No entanto, o pessoal do Spawnwave desmontou porque o Google manda para você um Chromecast Ultra.
Certo.
E não funciona o Stadia nos Chromecast normais Ultra. Só naquele que você comprou na caixa de Stadia. E tem existido reclamações do pessoal que usa de que ele fica extremamente quente durante o uso. Não, eu não consegui detectar ainda nenhum caso de dano, mas que ele fica extremamente quente e conforme passa algumas horas de uso, você começa a ter alguns probleminhas.
O pessoal usando isso essencialmente no hemisfério norte, confere?
Confere.
Então, imagina você botar isso aqui no calor do Rio de Janeiro.
Se
você botar, sei lá, em Ribeirão Preto. Se você colocar em Campinas no auge do verão. Cara, vai explodir, vai pegar fogo o negócio.
Ó, alguns números da Forbes agora, com relação ao que eu toquei no Destiny, eu falei, deixa eu dar uma olhada na base instalada. Mais ou menos por volta do dia... essa matéria é novinha, 17. Então, no dia 17 de janeiro, o Stadia tinha caído de 16 mil usuários jogando Destiny 2 para 8 mil usuários. Mas hoje a média já está em 5.500 usuários jogando Destiny. Então assim, a base instalada jogando Destiny caiu pela metade primeiro e agora já está em 5.500 usuários, por volta de 5.500 usuários.
Eu risco a dizer para você que esses caras que estão jogando esses 5 mil não tem um jeito melhor de jogar.
É, potencialmente.
Porque se o cara tiver como jogar de outro jeito, ele vai preferir.
Né? E a Forbes também confirma numa matéria de hoje que a Google confirma para eles que dos 120 jogos anunciados para 2020, 10 são Timed Exclusives.
Timed Exclusive. Como eu odeio essa baboseira, né?
Explica para as pessoas o que é um Timed Exclusive.
É um exclusivo temporário, né? Ele vai ser vendido primeiro e por um certo tempo só na plataforma. Depois que passar esse período, ele vai ser aberto para outras plataformas. Né? Como aconteceu, por exemplo, com o nosso querido Resident Evil 4, que foi Timed Exclusive no Nintendo GameCube, depois teve a versão do PlayStation 2.
Mas eles fizeram um bom serviço nele.
Eles fizeram
um péssimo serviço nele, no sentido assim, o jogo é maravilhoso, mas eles contaram ao mundo que estava chegando no PlayStation 2 também. O problema do Timed Exclusive é que você sabe que ele é Timed Exclusive.
Na verdade, não. Na verdade, quando você sabe quanto tempo ele é exclusivo. Porque aí que tá. Você aguenta esperar um mês pra jogar Resident Evil 4, um ano pra jogar Resident Evil 4, ou dois ou cinco anos. Se você souber quanto tempo, você fala, não, seis meses, tá, eu seguro minha onda. Vou jogar outra coisa, vou jogar, sei lá, outro jogo. Beleza, eu seguro a minha onda. Agora, se você fica sabendo que é um ano...
Mas muita gente segurou no Rise of Tomb Raider.
Tudo bem, mas aí varia de caso a caso, de pessoa a pessoa. Entendeu? Fazendo um exercício impossível, hipotético, de imaginação. Por exemplo, vou falar um absurdo aqui. Se o Zelda Breath of the Wild fosse time exclusivo no PlayStation 4 e você não tivesse o PlayStation 4 ainda, que fosse um mês.
Nossa,
você ia esperar?
Não,
de
jeito, mano.
É óbvio que não. Então depende muito de qual jogo a gente está falando, de cada indivíduo. Por exemplo, eu aguento esperar um ano para jogar Zelda, Marcel não. Mas eu não aguento esperar 15 dias para jogar um Street Fighter novo, por exemplo. O Marcel, tenho certeza que ele aguenta meses sem jogar. Ele vem aqui, joga um pouquinho, experimenta e beleza.
É, né? Você vai comprar um pouquinho aqui.
Exatamente. E o contrário também, no caso do Zelda.
Mas, embora o MK11 eu comprei.
Você comprou?
O MK11 eu entrei. Então,
você comprou?
Na...
Eu não comprei ainda. Eu não tenho portão
completo. Eu comprei MK9, esse porque eu achei muito bacana.
O 9 e o 10 eu tenho, sim.
O 10 eu pulei.
Não tenho 10?
Eu não tenho 10, 10 é muito bom. E o 11 eu peguei.
Você pegou no Switch?
No Switch.
E aí, legal?
Não joga modo cripto.
Por quê?
Nós precisamos de um Switch Pro pra jogar modo
cripto. Tá dando aqueles gargalos já.
Cara, eu acho que eu nunca tinha visto tanta névoa depois do Nintendo 64.
Sério mesmo?
Desde o Nintendo 64 eu nunca tinha visto tanta névoa.
Nossa senhora.
Nem Silent Hill, que tem névoa proposital, não tem tanta névoa, né, cripta?
Fica a dica.
Cara, um outro dado interessante do Forbes é, nos melhores momentos de uso, segundo charlamagne.io, o Stadia corresponde a 0,5% da população de gamers ativos, considerando... Não, perdão, desculpa, eu traduzi errado. A melhor marca dele corresponde a 0,5% da população gamer ativa nas plataformas PC, PlayStation 4 ou Xbox One.
É pouco.
É muito, muito pouco.
É ridiculamente pouco.
Google, abra esse serviço de graça.
Olha, a gente tem aí 2020, nós temos um ano inteiro pela frente, nós estamos no início de fevereiro, nós temos esse ano todo para observar como que vai ser a postura do Google com relação ao Stadia. Eu acho que esse ano, Marcel, esse ano é um ano crucial pra gente ver se essa coisa do Google Stadia vai engrenar ou não. Até por conta desses serviços que estão para aparecer, como o xCloud, né, que vai ser um...
A Amazon tá trabalhando no serviço streaming.
Então, né, tão vindo aí concorrentes muito fortes. A Microsoft, cara, se ela quiser, ela vai arregaçar com esse negócio do xCloud.
Não, me explica. Ela tá entregando, olha só, ela tá entregando. Pessoal, desculpa, às vezes a gente fala assim, ah, vocês são puxa-sacos da Microsoft. Ela tá entregando o serviço de graça pros testers, certo? O serviço será gratuito se você tiver Xbox Live Gold, ou seja, se você já paga o Xbox Live Gold, o serviço será gratuito para você. E, no momento, durante o teste, ela tem 100 jogos liberados. O Google tem 40. E o Google está me entregando um produto final. Como que o teste da outra empresa tem 100 e o Google está me entregando 40 no produto final?
Exatamente. Então, como eu falei, 2020 vai ser um ano crucial aí pro Google consertar todas essas lambanças aí que estão acontecendo acerca do Stadia, e vamos ver aí no final do ano como que vai estar essa coisa, né? Como que vai ser também a recepção do público perante essas mudanças. Isso é uma coisa que a gente aqui do Mini vai estar de olho, de longe, mas a gente vai estar de olho aí sempre olhando as notícias para comentar com vocês aqui, papo sério, para viagem, coisas assim.
E... visto que não vamos prosseguir o Stadia, porque estamos ficando com nossos coraçõezinhos fora do compasso de pensar na possibilidade de ter que jogar por streaming no futuro, nós vamos aproveitar esse momento de solidariedade com vocês e trazer uma notícia triste, que saiu hoje, certo? Não, perdão, saiu ontem, às 4h55 da tarde.
Ontem, quando você disse, quer dizer dia 4 de fevereiro.
4 de fevereiro.
Ok.
Certo. O presidente, o vice-presidente da Rockstar Games, certo? O senhor Dan Houser, nome conhecido por muita gente por estar por trás do processo criativo de GTA, desde o GTA 3, certo? Está deixando a Take-Two Interactive, certo? E deixando a Rockstar, né? Está deixando a empresa e seu último dia de trabalho será 11 de março de 2020. Deixa a empresa para continuar trabalhando em jogos de videogame em projetos ainda não confirmados. Então, isso aqui pode ser uma notícia triste, não é segredo para ninguém que eles, desde a entrega do Red Dead Redemption 2, eles voltaram os olhos deles com peso para GTA 6, né? Até houve um comentáriozinho que eu fiz no último Pop Série, eu falei sobre a questão de não gostar do Rush, do Crush no final, né? O pessoal tem que fazer aquelas horas extras loucas pra entregar o jogo.
Sim.
E uma pessoa fez um comentário assim, então você não vai jogar GTA 6, porque a Rockstar sempre faz isso, né? Sempre faz essa questão do crush. E eu ainda não respondi, mas eu vou responder a pessoa lá depois no YouTube, mas eu raramente compro GTA às pessoas. Eu me perco nos jogos e eu acabo não jogando eles.
Você não tem os GTAs? O 4, sim?
Eu tive o 4. Nico, Marcosi, né? Uhum. E eu passei com meu irmão vendeu. Eu não tive o 5, joguei várias vezes na casa das pessoas, mas nunca comprei o 5. Se ele sair uma hora pro Switch, eu vou comprar. Mas eles, o único que eu tenho duas vezes é o. Não, três Sananda. Vezes. Não, Vice City.
Vice City.
Vice City eu tenho três vezes. Eu tenho Vice City no PlayStation 2, eu tenho Vice City na versão HD e eu tenho o Vice City no Xbox, que é uma versão super bacana do Vice City.
Certo.
E o Vice City ele é muito Miami Vice anos 80. Eu curto
essa é a ideia.
As músicas, né? E ele tem as dicas de amor de Thor, o Deus do Trovão.
Sim, sim.
Na rádio.
Certo. O senhor sempre comenta disso.
Deus
do céu. O senhor gosta muito dessa parte aí da rádio GTA. Marcel, e agora para finalizar o nosso Pra Viagem, esse episódio, nós vamos falar de outro assunto que deixa as pessoas com o bumbum formigando, que é a questão do Atari VCS. E antes da gente falar do Atari VCS, o senhor ficou sabendo, o senhor está ciente, senhor Marcel, que a Atari está fazendo 8 hotéis temáticos ao redor dos Estados Unidos?
Eu fiquei sabendo e eu queria que isso fosse uma piada de péssimo calão, mas não é. Fortune, né, da Fortune 5000, abriu uma matéria de capa deles chamada Ready Guest One, certo?
Guest
One. Brincadeira com Ready Player One, né?
Tá,
que era Ready Guest One, guest, pra quem aí tá com o inglês um pouco atrasado, guest é convidado.
Hóspede.
Certo, hóspede, né? Então, estaria assim, preparado o hóspede número um, né? E a Atari está preparando, então, um contrato que vai levar a construção de 8 hotéis pelos Estados Unidos, com um custo na casa dos $600 milhões. Eles esperam aí um enorme, imenso profit, embora em 2013 a empresa, embora eles estão tendo dificuldade em achar pessoas para colocar dinheiro no projeto, porque em 2013 a empresa abriu bancarrota, Chapter 11, né, de proteção à bancarrota nos Estados Unidos, porque ela estava devendo $37.7 milhões para todo mundo.
E essa mesma empresa que sofreu isso em 2013 está confiante de que vai ter um enorme profit, um lucro, um ganho financeiro com essa questão dos hotéis?
Eles estão falando que, segundo o atual gestor deles, Fred, o CEO da empresa, Fred Chesnais, né, se escreve Fred Chesnais, ele fala assim, é algo que sempre quis fazer. Eu sempre quis abrir um parque de diversões e hotéis serão o primeiro passo.
Eu fico imaginando como que seriam esses hotéis.
Os hotéis serão, segundo o material da Fortune, temáticos, em volta de jogos da Atari.
Clássicos da Atari.
E arcades do final, da década de 70 e 80.
Tá, ok. Pelo menos é um negócio condizente com a história da Atari, né? Se você fala do arcades do final dos anos 70, e principalmente, creio eu, com a Atari 2600, o VCS original, né? Aí faz sentido você ter um lugar assim. Eu ficaria hospedado tranquilamente num lugar desse. Vou ser honesto. Eu tenho uma história com o Atari, foi o meu primeiro videogame, eu tenho um carinho muito grande. Eu joguei uma enormidade, assim, uma infinidade de jogos do Atari. Né? Acredito que eu joguei, sei lá, mais da metade da biblioteca, joguei muita coisa. E eu tenho essa nostalgia mesmo com o Atari, então eu me sentiria muito bem hospedado num hotel temático da Atari, voltado, né, obviamente, a isso que você falou, a arcade do final dos anos 70 e jogos do Atari VCS, né, do Video Computer System original, do Atari 2600. Né. Agora, se vocês começarem a inventar de Jaguar, de Atari Lynx, de não sei o que, o declínio, né, da empresa, aí pra mim já perde a graça.
É, a empresa diz que se ela não conseguir fechar o controle dos hotéis, ela vai entrar com um pagamento upfront de $600,000 para ter 5% do controle dos hotéis planejados na construção, que serão em Austin, Texas, Chicago, Denver, Las Vegas, São Francisco, São José, Cali e Seattle. É, e se ela não puder ter construir os hotéis próprios, ela vai entrar com 5% do dinheiro do projeto para garantir uma parte do controle sobre hotéis que estarão então licenciando a marca e a ideia do hotel da Atari.
Que eu acho até que é uma solução mais viável.
Mais viável. Também, né? É, a Atari não tem experiência em manutenção de hotéis.
Exatamente.
Né? Segundo ainda o CEO da empresa, isso é para todos, para virem e terem experiência de algo que é ao mesmo tempo nostálgico, retro e vintage. Né? Ele continua dizendo, é quase como a Atari encontra a Disney e encontra eSports. Né? Uma mistura de realidade real e realidade aumentada.
Na teoria,
parece muito bonito.
Muito bom. Muito bonito.
Parece muito bonito. Tenho certeza que vai falhar miseravelmente.
A chance é grande.
Né? Mas, né, aliás, falando em falhar miseravelmente, a Atari não tinha um videogame?
A Atari tava pra lançar um videogame aí, que por coincidência também chama VCS, né, Marcel? Que até que eu comentei, brinquei no começo do tópico, né, que o pessoal fica com o bumbum pegando fogo aí, com o bumbum formigando. Porque todo mundo quer saber do Atari VCS.
Atari
todo
VCS.
Mundo quer saber se o Minicastle vai comprar um Atari VCS. Na live da semana, um garoto perguntou pra gente se a gente vai comprar o Atari VCS. Não, a gente não vai comprar o Atari VCS.
Vamos fugir do VCS tão rápido
que
é possível.
A gente não acredita no VCS, né, Marcelo?
Eu não acredito no VCS no momento... Essa coisa, ele foi delayed de novo, ele foi atrasado mais uma vez.
Mais um atraso pro lançamento do VCS.
E você sabe por quê?
Por conta do coronavírus.
Essa é a desculpa do momento. A desculpa do momento é o coronavírus.
Coronavírus.
Né? A pandemia que tá assustando o mundo. Então, notícia fresquinha saiu hoje, da Blasting News americana. O Atari VCS está avisando, a partir de hoje vai começar a mandar e-mail para todos os backers que haverá mais um atraso do lançamento, que não ocorrerá mais na janela de março de 2020, né? Potencial atraso na janela de 2020, dado o coronavírus, né? Uma nova doença respiratória extremamente poderosa que tem atacado milhares de pessoas na Ásia.
É.
Né? Eles falam que, no entanto, todo o resto está correndo bem, que eles estão em contato próximo com os times deles na China, e assim que a fábrica reabrir, né, eles vão entender o impacto total que o coronavírus teve na produção e vão tentar agilizar a produção, mas que possivelmente isso vai levar a um novo atraso, se eu não me engano, o sexto atraso desde que o projeto foi anunciado em 2017.
Tá bom, novo atraso, sexto atraso. Mas eu ficaria muito feliz, Marcel, se todos os problemas do VCS fossem os atrasos dele, né? A gente sabe que não é só isso.
Rapaz! Por onde que a gente começa?
É até difícil. Quanto tempo a gente já tem? Eu não sei, nós estamos já com mais de hora de
Eu acho que a gente está com mais de uma hora.
Mais de hora, mais já, de uma com hora. Certeza, passou de uma hora,
certo,
já.
De uma hora da gente falando.
Entendeu?
Mas assim, acho que as pessoas vão querer ouvir isso. Se você não quiser ouvir essa parte do Atari VCS, tá tudo bem, a gente não vai não gostar de você.
Eu prometo que eu vou colocar timestamps no vídeo, então você vai na descrição e você clica no assunto de interesse que vai rapidamente pro próximo tópico, tá? Então, tranquilo. Pra quem quiser ouvir o VCS, fica aí.
O Atari VCS, como nós já falamos em papos sérios, e já falamos aqui também no Pra Viagem, ele supostamente vai chegar naquele formato lindo, assim, parecido com um Atari, né, clássico,
de madeirinha,
com a tampa frontal em preto, caso você goste do Darth Vader, vermelho ou amarelo, e em dois formatos. O senhor ficou sabendo que ele vai ser lançado em dois formatos?
Dois formatos?
Dois formatos.
Diga.
Um formato por $249.99.
250 pila?
$250. Certo. Que vai ser baseado. Um Atari, que vai ser chamado Atari VCS Onyx 400. Que vai ter uma AMD Ryzen R1606 de CPU. Com Vega 3 para os gráficos. Uhum. 4 GB de RAM e 32 GB de internal storage. E que ele vai ser capaz de fazer, de jogar alguns jogos em 1080p 60 frames por segundo e streamar conteúdo a 1080p, conteúdo de vida a 1080p. Eles também vão lançar, que vai ser o material que vai ser entregue para os backers, uma versão mais parruda por R$279.99. Que vai ser o Atari VCS Onyx 800, cuja única diferença é que ele vai ter 8 GB de HD, 8 GB de memória RAM, ao invés de 4 GB de memória RAM, o que vai permitir para ele streamar conteúdo de vídeo a 4K. Agora, eu te faço uma pergunta, por que eram necessárias essas duas versões?
Cara, eu não tenho a resposta para essa pergunta. E eu te faço uma outra pergunta, que é a pergunta que eu tenho certeza que muita gente está se fazendo agora, e a primeira pergunta que eu me faço quando eu lembro do Atari VCS. O que eu vou jogar só nele?
Bom, no momento a Atari promete uma enorme quantidade de jogos. The system will come with 100 Atari Vault games pre-installed. Então 100 jogos da Atari pré-instalados, cobrindo arcades da Atari, jogos de 2600 e 5200.
Ou seja, nada até agora.
Ele também vai vir com um período de acesso para um serviço de streaming chamado Endstream. Que tem jogos, aproximadamente 1000 jogos de Atari e outros jogos de arcades da década de 70 e 80 disponíveis para seu uso.
Ah, tá, tudo bem.
Mas não respondo ainda.
Tá.
Porque se você está pagando R$249,99 ou R$279,99, você está recebendo o videogame apenas com um controle. Caso você queira a versão com os controles modernos e com dois controles de cada um deles, ou seja, vir também com aquele controle no estilo joystick, a versão que você quer custa $390 e chama Atari VCS Onyx 800 All-in-One. Certo, que vem com dois controles modernos, dois controles com dual analog e mais dois controles do modelo clássico do joystick.
Tudo isso para jogar jogos de 40 anos atrás.
Exatamente.
Certo.
Você vai pagar no mínimo $250 para jogar Atari, um novo Atari. Mas não responda ainda, porque para mostrar como ela não tinha nenhum jogo pronto para mostrar na CES, a Atari conectou o videogame dela numa tela de PC via HDMI e mostrou que ele pode ser usado como um rudimentar computador AMD based, certo? É, rodando, ignorando a partição de Linux. Inclusive você pode instalar o Windows 10 nele, caso você queira.
Tá. Pra que serve essa coisa? Porque tudo que ele faz já tem, já temos. Já temos o Windows 10, já temos Linux, já temos jogos antigos de arcade da Atari. Já temos toda a biblioteca do Atari 2600 de todos eles. O que ele faz? Pra que serve o Atari VCS?
Pra você pagar entre 240 e 400 dólares pra Atari.
Só. Ele não te entrega nada que você já não tenha.
Não. Até o momento nós não temos nenhuma empresa, é aquela coisa que eu sempre falo pro pessoal do Papo Sério, follow the money, siga o dinheiro. Nenhuma empresa na Terra tá falando assim, eu estou fazendo exclusivos pra isso.
Pois é. Então, pessoal, pode ser até meio grosseiro da minha parte, mas é meio óbvio por que que o Minicastle, por que que o Marcelo, por que que o Junião não vão comprar um Atari VCS. Não tem por que comprar um Atari VCS. Não tem. O dia que alguém me trouxer um motivo concreto de por que ter um VCS, o que que eu vou conseguir com o VCS que eu não consiga de outra forma, que eu já não consiga de outra forma, aí a gente começa a conversar. E a gente queria muito ouvir vocês, vocês que estão escutando esse Pra Viagem, use o espaço aí dos comentários no YouTube para expor as suas opiniões. De repente tem alguém que tem uma visão que a gente não está tendo aqui.
Sim.
Né? Então a gente queria ouvir vocês, se algum de vocês, se vocês têm alguma coisa a acrescentar sobre VCS,
assim,
sobre
mim,
qualquer coisa, faça uso dos comentários.
É como um UIA. É igual um UIA.
Mas
é que o UIA então daria pra gente
ir lá. Mas o UIA tinha jogos que só tinha no UIA.
Sim, o UIA tinha jogos só do UIA.
Tinha jogos só do UIA. Mas o VCS não.
O UIA é uma coisa que assim, a gente olhou pro UIA e falou assim:
você sabe,
UIA,
você sabe que videogame que tem jogos que você só joga nele? Que o pessoal faz chacota? O Zeebo. O Zeebo tem jogo que você não joga em lugar nenhum, só no Zeebo.
Eu vou embora depois de jogar.
Não, mas é verdade. É verdade. Isso não é questão de opinião, isso é um fato. O Zeebo tem jogos exclusivos. O Atari VCS não tem.
Não tem. E o Atari VCS só tem dois modelos? Porque para vender no Walmart e no Target, ambos os supermercados exigiram um aparelho que custasse menos de 250 dólares.
Senão nada feito.
Senão eles não aceitavam vender. É por isso que existe a versão Onix 400. Então, não só... se você fosse um desenvolvedor preparando um jogo para isso, agora você tinha que preparar esse jogo para metade da RAM.
É muito esquisito, cara.
Certo.
Quando você coloca várias revisões e diferentes capacidades técnicas de equipamento, é o que você falou. Os devs, eles vão ter um trabalho extra, um esforço extra para compilar um jogo para mais memória e depois para menos memória. Então, é esquisito, cara. É muito por isso, Marcel, que no começo dessa conversa eu falei que eu não vejo esse negócio de Switch Pro. É por causa disso.
É bem complicado.
Entendeu?
É uma situação bem complicada. Eu ainda não vejo, e eu sustento, eu espero, eu venho falando isso desde que o Atari VCS foi mostrado. Gente, pra mim isso é vaporware.
Certo.
Isso é vaporware. Enquanto as pessoas não tiverem recebido isso, as pessoas tiverem testado, as pessoas tiverem jogado, as pessoas tiverem falado assim, tá, isso existe, isso pra mim é vaporware. Ah, eu sempre falei isso. E eu me mantenho. Por quê? Porque aquele primeiro modelo que eles prometeram pra gente em 2017 nunca ia chegar nas nossas mãos. O modelo que eles prometeram em 2017 de novo no final quando eles revisaram o hardware nunca ia chegar nas nossas mãos. O hardware que eles prometeram em 2018 nunca ia chegar nas nossas mãos. E o hardware que eles estavam prometendo até o início de 2019 nunca chegaria nas nossas mãos. Eles tiveram que transformar isso basicamente num nanocomputador pra eles conseguirem entregar alguma coisa pra gente. E eu ainda tenho dúvidas se eles vão entregar alguma coisa pra gente.
É, assim, tá caminhando pra isso, né? Mas é aquela coisa, só acredito na hora que tiver.
Eu só acredito agora.
É que nem o Paprio. O Paprio eu só acredito na hora que eu enviar um cartucho na mão e botar no Mega Drive. Olha, funciona, dá pra jogar. Aí eu acredito, porque por enquanto...
Cara, nós dois desviamos da bomba do Paprio, né?
Sim.
Por falta de grana. A gente gente literalmente desviou do papo porque nenhum dos dois tinha.
Foi sem querer, mas a gente desviou dessa bala.
A gente desviou dessa bala. É. Porque senão a gente os dois tinham. A gente olhou e falou, pô, Watermelon, o cara já lançaram outro jogo, certeza que eles vão entregar papo.
Exato.
Né? Então assim, o Atari VCS. Não. O Atari VCS que foi apresentado para nós em 2017, 2018, 2019, ele morreu. Ele não existe. A máquina que está sendo entregue para nós agora é uma máquina muito diferente da máquina que foi prometida nos anos anteriores. Quando a Atari conversou conosco a primeira vez em 2017, quando eu falo conosco, eu falo comunidade gamer, ela falou jogos novos. Jogos criados em cima das propriedades intelectuais que nós tínhamos lá nos anos 80, nos anos 70. Jogos como um novo Centipede. Jogos como um novo... Ou buscar propriedades intelectuais da Activision, por exemplo, como Riverhide, e trazer para esse novo aparelho. Fazer o que a Intellivision está fazendo.
Sim, exato.
Que é dar uma nova roupagem para velhos jogos numa máquina extremamente capaz e moderna. De repente ela tá aí, sei lá, ela teve um peido mental e... Ela falou assim, eu vou ser a terceira ou a quarta empresa, vou ser a terceira empresa Full HD do mundo. Eu vou entregar um videogame que é capaz de entregar jogos de Atari Full HD. Tá, mas jogos de Atari, qual a resolução de um jogo de Atari?
Então...
Sei lá, 10 por 10 linhas? tô brincando,
ele, mas... Os jogos de Atari, eles lembram muito os jogos que a gente programava em modo texto
C++
de DOS, em modo texto, não é nem modo gráfico, né? Era 80 colunas por 24 linhas, um negócio assim, né? Eu não me lembro. É algo assim.
Mas é o tipo de coisa que ele é tão simples que você não precisa, você precisa realmente entregar. A gente costuma brincar, a gente faz muitos comentários sobre o universo de da galera gerando o... Sabe, da galera fazendo modificações nos videogames e tudo pra entregar RGB, por exemplo. A gente sempre comenta isso no game e tudo. E a gente às vezes tem algumas brincadeiras com o pessoal que fala assim, eu vou colocar RGB num Atari.
Eu queria colocar o RGB no Zeebo.
Por que que eu quero colocar RGB num Atari?
Não, mas não. Em defesa do Atari, o Atari RGB, eu joguei lá na casa do Eric, é sensacional, eu vou querer um pra mim.
Tem que ser o Eric pra ter um Atari RGB. Tem que ser o cara do Cosmic Effect.
É.
Certo? Pra ter um Atari RGB.
Exato.
Você tá entendendo? Nossa senhora, tem que ser o Eric mesmo. Porque, cara, é um negócio tão simples, né? Eu não consigo ver por que a Atari deu esse tanto de passos fora do compasso. É óbvio que ela mordeu algo muito maior do que ela conseguia mastigar. Ela não está conseguindo deglutir isso, e isso levou a uma série de atrasos, levou a gente saindo da empresa e tal. Então assim, acredito quando eu colocar a mão. E garanto que não será a experiência que todo mundo está esperando. Se você, no entanto, estiver disposto a pagar mais do que custa um Xbox S, certo? Não é o SED, é o S.
Então, esse é o ponto que eu queria chegar. O cara vai preferir gastar essa grana num Atari VCS do que, por exemplo, comprar um Xbox One
ou um Switch
ou um PS4, alguma coisa assim? Eu não sei, Marcelo. Pra quem que é esse videogame?
É pra ninguém. Ele é pro entusiasta do Atari.
É pro cara que tem nostalgia com o Atari. Dinheiro
pro cara
sobrando.
Tem muita grana e ele fala assim, cara, Atari era a minha vida.
É.
Eu era o mestre do Atari. E aí, tipo, ele vai lá e compra um Atari hoje. É pra pessoas que querem mostrar a conta do cartão de crédito e falar assim, gastei $280 comprando um produto Atari em 2020. É pra essas pessoas. Você tá entendendo? Pra quem que é um aparelho que é pra ninguém. Ele é um aparelho que ele não tem destino. Eu fiz essa reclamação sobre o Stadia. Num papo sério.
Sim.
E é o mesmo ponto aqui.
É o mesmo caso, é.
Você tá entendendo?
É.
Pra quem é esse videogame? Pra quem quer jogar jogos do Atari, mas não quer jogar num emulador, não tem um Atari Flashback, e quer jogar isso com a melhor resolução possível numa TV moderna. Ah, mas eu posso conectar ele e usar como um computador AMD. Beleza, beleza, mas você pode conseguir um computador da mesma configuração por um preço igual ou inferior. E muito, e você pode conseguir agora, você não precisa esperar ele chegar.
Exatamente, é o que eu tô falando, cara. Você, tudo isso que o VCS tá dizendo que, tá, que vai entregar pra você, você já tem hoje.
Sim, você não precisa. O VCS chega, ele é um produto procurando um público que inexiste, a não ser a pessoa que é louca por Atari, vai em eventos com camisetas do Atari, só joga Atari e precisa comprar em 2020 alguma coisa da Atari. Se você não for essa pessoa, o Atari VCS tá pra você.
É, pois é. É por isso que a gente não vai comprar o Atari VCS.
A menos que a gente vá um dia num encontro RGB do pessoal do RGB Inside e tenha lá nas vendinhas dos vendedores um assim a 200 real.
Aí o senhor compra e eu vou na sua casa jogar, porque eu não vou gastar 200 reais.
Eu vou comprar, fazer um guirigasmo e dar de presente pro meu pai, que provavelmente vai lembrar da Atari.
Perfeito, mas antes disso eu vou lá jogar. Feito. Pra testar. Certo? Algo mais a tratar do Atari VCS?
Não, estamos bem com o Atari VCS.
Certo, tranquilo, acho que o pessoal já deu uma aquietada aí. O pessoal queria que a gente falasse sobre o Atari VCS. O pessoal sempre pergunta, ô Julião, Marcel, e aí, vai comprar o VCS e tal? Pessoal, ficou claro, a gente não vai comprar o Atari VCS.
A gente não vai comprar o Atari VCS,
não temos por que fazer isso.
É, e nem vocês, tá? E nem vocês. Longe de nós dizer como vocês vão gastar o dinheiro de vocês. Mas se a gente puder dar pra vocês uma ideia, se você tiver $250 pra gastar, tem três excelentes videogames no mercado nesse momento que merecem o seu lar muito mais do que o Atari VCS.
Exatamente. Certo, Marcelo?
Certíssimo, doutor.
Eu acho que com isso,
a gente fica por aqui.
Encerramos aí mais um episódio do Pra Viagem, aí, essa conversa descontraída aí, e um pouco informativa, opinativa, por que não, né, Marcelo?
Opinativa.
Que nós estamos aí, já estávamos devendo para vocês aí esse vídeo. É, a gente ficou aí coisa de 5 meses mais ou menos sem produzir um novo Pra Viagem, mas agora, como nós estamos, eu e o Marcel, já estabelecidos os novos endereços, já estamos aí morando nos apartamentos novos, próximos, inclusive, nós estamos próximos aí, eu estou próximo do Marcel, então aí a gente promete que vai ser mais constante aí esse bate-papo Pra Viagem, certo? E com isso, a gente queria agradecer demais a todo mundo que escutou até aqui, e desejar a todos uma excelente jogatina e que continue conosco no Mini. É isso, Marcelo?
É isso aí. A gente vê vocês sempre aqui no Mini. Valeu, pessoal. Tchau, tchau!